Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço de reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje eu tenho a honra de receber aqui Cristiano Dias! Seja muito bem-vindo, Cris. Quem é você na fila do pão?
Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou a voz do exterior, eu sou o Messias, eu sou o ratinho do deserto, sou nada acima disso. Sou apenas um nerd latino-americano.
Eu sou o primeiro arroba brasileiro no Twitter.
É, também é isso. Como é que é isso em idioma intergaláctico?
Frenem.
Vou adotar isso.
Então vamos lá, a gente tá hoje aqui para falar de Duna 2. Vou ler uma rápida sinopse. This world is beyond cruelty. A trama se passa num futuro distópico, longínquo, em que o espaço é um grande império intergaláctico. Você se lembra de alguma coisa? Tipo Star Wars?
É. Bom,
será?
Tem pauta nisso aí também, nessa
pergunta. Tem muita. É nesse cenário que Duna vai contar a história de Poe, um jovem brilhante e talentoso e o único herdeiro da família Atreides, que é o clã mais poderoso. Quando aceita administrar o perigoso e árido planeta de Arrakis, que é o único lugar onde existe uma substância lá, que é a mais valiosa do universo, o pai do Poe, o Leto Atreides, acaba caindo numa armadilha criada pelos seus inimigos. Nosso pequeno Padawan vai ver a sua família sofrer as consequências dessa traição, enquanto vai junto com a mãe encontrar os Fremen, que são os nativos desse planeta, Arrakis, lá no deserto mais profundo. Para garantir o futuro do seu clã e dos Fremen, o nosso jovem herói vai precisar enfrentar os seus medos e completar a jornada para se tornar um Muad'Dib. He who can destroy a thing has the real control of it. Então vamos lá, Cris. Me fala o que esse filme provocou em você, o que ele te fez pensar.
Primeira coisa que esse filme provocou em mim foi surdez, porque eu fui ver no IMAX. E tava, eu acho, a teoria que eu desenvolvi, eles tinham acabado de comprar umas caixas de som nova e aí queriam mostrar
testando a potência.
Que tava, mas enfim, foi um barulho, mas eu, cara, o que esse filme despertou em mim foi, Duna é o único livro não escrito pelo Tolkien, que eu li duas vezes. Eu li duas vezes O Hobbit, O Senhor dos Anéis e Duna. Só o primeiro. E a primeira sensação que me deu foi, inclusive, parecida com quando eu fui ver os filmes do Peter Jackson, os primeiros, do ano 2000, 2001 e tal, que é exatamente assim. O Denis Villeneuve conseguiu colocar ali o que via, o que estava na nossa cabeça, no imaginário do Nerdola, no imaginário popular, no meu, que não foi o que David Lynch conseguiu lá nos anos 80, virou aquela coisa, o Sting besuntado, e todo mundo é lindo, e as pessoas estão perdidas no meio do deserto, mas elas continuam lindas e tal. Então, eu achei uma execução muito boa e uma história muito bem contada. Eu gostei mais do que o primeiro, porque o primeiro, ele acaba, né? Primeiro que, bom, tinha que ser um filme só, mas enfim. O primeiro é muito arrastado pra caber ali, e acaba meio que numa derrota, e vem aí, mas beleza. Eu já sabia que eram duas partes, beleza. E eu achei que fez jus ao universo Duna do Frank Herbert, contou a história, respeitou a história, apesar de ter também tomado algumas liberdades, algumas delas em nome de Teutona 3, 4, 5. Mas enfim, saí muito, muito feliz do filme, satisfeito. E depois, provavelmente a melhor coisa de ir ao cinema hoje em dia é na saída e para a próxima alimentação do shopping ficar conversando com os amigos sobre o que
aconteceu. É o que eu tô fazendo aqui, sentar na praça de alimentação. É isso, eu saí com a cabeça fervilhando, porque acho que tem um ponto. Eu não tava no hype, eu não tinha lido, eu não sabia nada, não tinha assistido o primeiro. O Merigo me chamou para ir com ele e as crianças. A gente assistiu um no sábado e na sequência, domingo de tarde, a gente já foi ver o dois. E eu acho que assim, são muitas horas de filme. E aí tem o poder dessa imersão, de eu não ter tido um ano entre uma coisa e outra. E eu achei isso muito impressionante. Eu ainda tava com os personagens, ainda tava digerindo um e já entrei direto no dois.
E até aquela frasezinha que fala no um e é referenciada no dois e que ninguém mais lembra, você... Ah,
exatamente,
isso aí,
exatamente. Então assim, eu gostei muito dessa experiência de ver um depois do outro.
Mas compara pra mim a experiência de ver na tela em casa e ver... Você viu o IMAX? Como é que foi? E a experiência de ver no cinema?
Acho que eu vi o IMAX. Cara, assim, é um filme feito pra isso. Eu não sou uma pessoa visual, tá? Eu não... Normalmente isso não é o que vai me pegar.
Por isso
eu fiquei
aqui no podcast,
o tempo...
Juliana.
Por isso que eu tenho podcast, visual. Claramente. Não, isso aí faz todo sentido do mundo.
Aos fatos.
Assim, eu nunca fiquei em nenhum filme... falando o que eu falava, eu falei, caralho, que lindo isso, cara, que fantástico esse universo, assim, tudo, as naves, as roupas, assim, eu amei o universo, que é óbvio que não foi ele que criou, né, tá no livro, mas eu até comentei com o Cris antes, que assim, ó, eu não sou uma pessoa que tenho paciência de ler descrição, eu já falei isso, a minha cabeça não tem imagem, dentro da minha cabeça só tem texto, né, eu penso em texto, eu não penso em imagem. Então, quando eu vou lendo, quando começa a ficar muito longo, eu pulo. Eu não consigo imaginar muito bem, entendeu? Eu não consigo seguir uma descrição e imaginar o que a pessoa tá falando.
Eu não consigo formar o rosto das pessoas quando eu tô lendo o livro. Ah,
não, eu monto
morena,
o rosto que eu quiser, entendeu? Eu monto o rosto que eu quiser e boa. Vamos lá. Vou seguir uma ou outra característica. Quanto menos característica você der, maior a chance de eu montar o personagem mais parecido com o que você queria. Começou a descrever demais, já era pra mim. O período romântico da literatura brasileira, gente, que desgraça aquilo, eu adolescente lendo aquilo, eu falava, vou pular essa merda. Então, assim, eu nunca tive essa sensação, assim, eu falei, cara, que incrível que um cara fez isso pra mim. Porque é muito legal o universo que o autor criou, mas eu não ia conseguir chegar até aí. Aí o cara monta na tela do cinema uma coisa, eu amei viajar pra esse lugar, cara, eu queria um monte de história nesse lugar, eu amei o universo que eles criaram, eu achei lindo, achei um desbunde, achei que tinha, assim, várias cenas que são quadros, né, que são imagens assim.
Ao mesmo tempo, eu não gostei, por ter visto no IMAX, de algumas decisões que ele fez de botar a câmera muito fechada na cara da pessoa, o que fazia uma Roberta Ferguson, né, Roberta Ferguson, sei lá, um chamelê, e uma Zendaya de 3 andares de altura na minha cara, entendeu?
Ah, entendi.
E aí é uma decisão estética. Eu acho que se é no IMAX, se é no cinema, eu faria o contrário. Eu faria aquele famoso plano do Omar Sharif vindo de cavalo lá no Lawrence da Arábia, lá de longe, que ele até explora. Mas enfim, piras minhas, nerdola cinéfilo e tal... Mas sim, lindo, e o som, e uma das poucas coisas que eu vi sobre o filme antes foi como eles criaram os sons daqueles helicópteros que não são helicópteros, libelas.
Cara, eu amei aquelas libelas. Assim, eu parecia uma criança. Eu falei, cara, que legal isso, mano, uma libela, por que não? Claro, uma libela. Sabe, eu pirei muitas coisinhas, tá? E aí eu queria pegar outro gancho do que você falou, do respeitar a história, porque a minha sogra é muito fã dos livros também, leu todos, mais de uma vez.
Cadê ela? Chama ela aí, liga agora aí.
É, e ela tinha ficado chateada com uma adaptação que ele fez no filme. E ela falou, eu não vou te contar, tá aqui o artigo pra você ver, você assiste e depois a gente volta pra conversar. Só que quem resolveu isso pra mim foi ninguém menos do que Neil Gaiman. Porque lá no SX, um ano lá que ele falou, ele tava indo lançar Deuses, American Gods.
Tá.
Sabe? Deuses Americanos?
Deuses Americanos, é.
Deuses Americanos. E eram duas séries que ele lançava no mesmo ano, acho que com streamings diferentes. É o God Omens e American Gods.
Uhum.
E em uma ele tinha sido roteirista e produtor, e na outra ele tinha sido...
Uma ele tinha muito controle, outra ele não tinha controle quase nenhum.
Exato. E aí ele tava explicando essa coisa de, cara, não é pra ser igual o livro, entendeu? Porque do jeito que essa plataforma escrita, o melhor mundo que poderia ser criado, teoricamente eu fiz como escritor. Na telona, você vai aproveitar coisas que o livro não te dá. Então você vai contar a história de um jeito diferente. Se você contar do mesmo jeito, tá errado, cara. Você tá fazendo alguma coisa muito errada. Então ele falou, tem que ter adaptação e tem que ter liberdade para você respeitar o espírito da história, mas para você contar de outro jeito, é outra plataforma. Obviamente eu tô falando de um jeito muito tosco, ele falou de um jeito muito mais inteligente, eu saí com a... me abriu uma chavinha de não procura o livro no filme. É outra coisa, cara. É outra coisa. Pelo contrário, faz a pergunta. Como que você vai me contar essa história de um jeito diferente? Esse é o jeito certo de fazer. E aí, quando eu vi o que mudou, eu acho que faz muito sentido o que mudou, principalmente pro tempo que a gente tá hoje. Pra adaptar a história pra hoje.
Você não vai contar o que mudou porque você não quer dar spoiler, é isso?
Ah, eu acho que sendo que é um livro, meio que tudo bem, né? A gente pode dar esse spoiler?
Então fala aí, eu tô curioso, o que é que...
Porque o que mudou é a menina, porque ela não... Primeiro, ela não se incomoda dele fazer um casamento político, porque tá claro, ele não vai tocar naquela mulher, não é o... Não interfere na relação entre eles, é política. Ela vai ser concubina dele, do mesmo jeito que a mãe dele foi concubina do pai, então não é uma coisa de menor... menor prestígio. Tá tudo bem, se a mãe dele pode ser concubina, ela pode ser concubina. E ela compra a história de Messias, ela vai junto, entendeu? E aí, na adaptação, legal, ela fala, cara, você é um palhaço, né? Ela não acredita, ela é a primeira a duvidar. É muito bom que ela seja a primeira a duvidar.
Eu gosto disso.
Né? Eu acho que pros tempos em que a gente já tem muitos falsos profetas se levantando, essa aceitação à crítica do Messias ia ser complicado, né, Cristiano?
Não, eu gosto, eu gosto que durante os dois filmes eles lembram a gente o tempo todo que é essa história do Messias foi plantada pelas Bene Gesserit como ferramenta política de dominação. Porque se der ruim, eu falo, mas o Messias, ah, me liberem e tal. E isso, eu nem lembrava que tinha no livro, até dar um fact-check, mas tem no livro sim, mas que é inclusive um contraste das vezes que eu li. A primeira vez que eu li eu era um adolescente, então eu li com aqueles olhos de eu não sou meu pai, vão me libertar do meu destino, e a segunda vez eu li com mais ou menos 30 anos e eu nem morava no Brasil, morava na famosa América do Norte, não lembro se era nos Estados Unidos ou no Canadá, e era colonização, porcos americanos, essas coisas todas. E eu acho legal até Hollywood isso, né? Como Hollywood bota as histórias messiânicas de que os americanos são incríveis, são os heróis, e a gente compra. Então, assim, puta crítica social foda. Mas eu adorei que ela e tem uma galerinha, tem até a tribo do norte e do sul e tal. Não, aqui, cara, não tem. Aqui é nós, não tem Messias, isso aí. E a galera do sul é Messias. E a mãe vira e fala assim, então tá, então vou lá, porque eu preciso me aproveitar disso. Eu achei muito bom e me incomodou zero, assim, essa mudança. Me incomodou mais a personagem da Zendaya, a Chani, no primeiro filme mal aparecer, mal falar e tal. É. E aí as entrevistas foram, não, o segundo filme vai ser o filme dela, e realmente foi. Mas
é, uma outra adaptação é a irmã dele, que ela já nasceu nesse livro, né?
Isso.
E tudo nesse bem, é isso. É um filme, cara. Você tem personagem demais pra apresentar, você divide diferente. Tá certo, foi bem adaptado, tá tudo bem, entendeu?
Sim.
Agora, já que a gente tava falando de Messias, eu fiquei também muito, amei viajar nisso, de a gente precisa mesmo de um Messias? Porque quantas vezes na história a gente já apostou todas as nossas fichas em algum homem carismático que levou todo mundo direto pro buraco, certo? Quantas vezes a gente seguiu a liderança de um visionário que se perdeu no próprio ego, né? Por que que isso ainda é um assunto? Se já deu errado tantas vezes, por que que ainda é um assunto? Porque quando dá certo é foda. E todo mundo já viveu isso, cara. Pode ser na família que a sua avó é o líder carismático que junta todo mundo e é o elo agregador e faz a coisa dar certo. Pode ser na empresa, você já teve um chefe que faz todo mundo trabalhar melhor, que faz todo mundo ter prazer no que tá fazendo, que tira resultado extraordinário. Pode ser na igreja,
já tive.
Que depois
é substituído pelo cara das planilhas. Não, agora chegou a hora do resultado.
Pô, todo mundo, exato, todo mundo já viu a diferença que é. Você tá mais ou menos numa pessoa normal, que nem você, liderando, e beleza, dá meio certo. Se a pessoa não é completamente babaca, incompetente, dá mais ou menos certo. Mas quando vem aquela pessoa que nasceu pra liderar, que galvaniza as pessoas, que consegue entender o melhor de cada um e se comunicar com cada um do jeito que cada um precisa e fazer todo mundo ir na mesma direção, cara, isso faz muita diferença. Todo mundo já viveu isso. O problema é que quando essa uma pessoa erra, leva todo mundo pro buraco, arrasta todo mundo, acabou tudo. Morre a sua avó, desmantela a família, entendeu? Então, assim, isso então,
mas
que
eu
é
vou
difícil.
Transformar,
você
tá falando numa pergunta sobre o filme. Que uma das coisas que o Paul faz no, nesse filme 2 é ficar o tempo todo assim, não, eu não sou Messias, eu sou um de vocês, tamo junto, eu só quero vingar a morte, eu não quero libertar seu povo, não quero nada, eu quero vingar a morte do meu pai e ferrar com esses caras aqui que traíram a gente, e o imperador, que eu entendi que o imperador também tava nessa. E aí ele vai nessa jornada que você tá falando, inspiradora, e bebe água em azul lá, e fica muito louco, e ele, como fala, materializa, concretiza a profecia. Mas você acha que o Paul, ele tava dando a piscadinha de olho pra mãe, do tipo, ah, eu vou... Ele leu o livro do Joseph Campbell lá e falou que a primeira coisa que o herói tem que fazer é negar a sua, o seu não. destino, fala, não vou não.
Não, porque
era
tem
tudo
a via...
armado, ele estava sendo sincero.
Não, eu acho que é a jornada do herói clássica, que é ele primeiro tem que negar o chamado, para alguma coisa acontecer, ele aceitar o chamado e embarcar na jornada. Entendeu? Eu acho
Mas
que...
ele legitimamente estava negando o chamado. Ele não se considerava Messias.
Eu acho que ele não estava afim. Pelo menos a história no livro é essa. Ele não estava afim logo de início. Ele queria fazer outra coisa. Mas no livro ele tem um filho com a Zendaya. E nessa explosão, nesse ataque dos Harkonnen, matam o bebê deles. E é isso que seria a virada para ele. Para mim não precisa de virada. Não precisava do filho para ser essa virada. Por quê? Porque eles destruíram, não só mataram muita gente de forma covarde, mas eles destruíram o simbólico, a água de milhões de pessoas, que significava o futuro. Na hora que você destrói isso, sim, vai ter um levante, cada um vai dar tudo que tem. Se o que ele tem é isso que ele vai dar, entendeu? Porque naquele momento, quando ele aceita o chamado de Messias, ele não tem poder, ele não tem arma, ele não tem nada. O que ele pode dar para aquelas pessoas é o simbólico, é a fé. E aí, a gente vai direitinho pro nosso Yuvão. E é por isso que você tá aqui, porque vamos falar de Yuvão.
Ah, olha aí.
Por quê? Você precisa de alguma coisa pra ter o atalho da cooperação. E o Yuvão fala que, historicamente, a religião foi isso pra gente. O que que o Paul faz? Ele é muito ponte, né? Ele vai juntar todos os privilégios de um nobre, educação, treinamento, poder financeiro, militar, simbólico, com a sabedoria, com a coragem, com a fome, com a força numérica do povo. Você precisa de tudo junto para sobreviver, entendeu? E aí, como que você vai fazer tudo cooperar? A religião é um atalho, cara.
Mas aí, voltando à sua pergunta do Messias e tal, concordo com
Eu não
tudo.
Sei se ele acredita ser o Messias depois que ele dá essa virada, ou se ele só usa como ferramenta. Eu acho que ele só usa como ferramenta. É o que eu tenho, é o que eu vou usar, entendeu?
É... Mas é que o meu incômodo, que é, de novo, a história de Hollywood, mas então, manipulação política, que literalmente, lá na língua inventada, Lisan al-Gaib, que é o nome do Messias, dentro da profecia, é a voz do exterior, é que o Messias precisa vir de fora. Ele não é parte dos Fremen, ele vai vir de fora. Inclusive a Zendaya e a amiga dela lá falou, não, quem vai libertar a gente é um Fremen, ele vai ser aqui, não, é a voz do exterior, tal, e enfim... Essa
Mas
nossa
é porque
necessidade
isso,
de
porque
ter
isso,
alguém...
É que porque isso foi desenhado por quem queria colonizar.
Isso.
Então,
isso.
Você implanta já o mito, porque quando você precisar de controle, você vai levantar esse cara.
Mas é que aí a ligação com o mundo real nosso aqui, acho que a gente tende a fazer isso, de que eu não aceito... Que você, Juliana, minha amiga que come pizza comigo, que não sei o que... Não, você não é a Messias. Messias é, sabe, é a McKinsey, é a empresa de consultoria, é a ONU, é o americano que vai vir, é o Michael, sabe, a gente...
Mais ou menos, a gente já tentou, a história é longa, a gente já tentou de tudo. A gente já tem o líder sindical, a gente já tem o médico que era revolucionário, a gente já tentou de tudo, cara. A gente tentou o cara da elite que se... compadeceu do povo, ou que se identificou com o povo e entra na luta popular, a gente já fez isso, a gente já fez o cara do povo, com as ferramentas do povo, e que vai ser o Messias, a gente já tentou de todos os formatos, a questão é, a gente já tentou de religião e deu ruim, a gente já tentou por essa revolução humanista, né, política, e também deu ruim, em algum momento esse líder carismático se perdeu, seja por ego, seja por ambição, seja por qualquer coisa, e levou todo mundo pro buraco. Agora...
O que morreu e aí o filho assumiu o lugar.
Exato, e era um bundão e não tinha o mesmo comprometimento ou o mesmo talento de liderança. Agora, qual é o problema? E que eu achei excelente esse filme agora. O vácuo também não constrói nada. Se o que é construído pelo líder carismático e pelo apoio da religião tem problemas, o niilismo, gato, que é onde a gente tá agora, constrói zero. Eu vi no The Atlantic uma matéria sobre um cara, um pesquisador dinamarquês, Michael Bang Petersen. Ele tava curioso de saber por que as pessoas compartilham fake news. E a hipótese dele era que era por uma questão ideológica, de identitária, né? Você se identifica com um grupo, tudo que falarem de ruim do outro grupo, você vai compartilhar. Sim. Só que na hora que ele fez os testes, dando coisas ruins de políticos de direita e de esquerda, as pessoas compartilharam sem critério. Ou seja, elas não têm fidelidade a um campo. Na verdade, o que apareceu na teoria dele é que muito mais do que identitário, né, se mover pela ideologia de... pelo seu... como é que é? O bandido de estimação. Na verdade, as pessoas são niilistas. Então, contra tudo que tá aí. Qualquer coisa que denunciar uma grande conspiração, essa galera tá compartilhando. E aí eu acho que no contexto de Duna é muito bom, né? Porque criticar quem acredita é fácil. E o problema gigante de não acreditar em nada? A gente vai construir o quê?
E juntar os bilhões lá do sul é o único jeito que você falou. É o cara chegar lá, ah, cala a boca, eu vou falar agora, eu vou falar mesmo, não sei o quê. Vem aqui, alguém aqui brigar comigo, não sei o quê, não tem coragem e tal. E é isso, a galera esquece todo o resto. Tá bom, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Mas vamos lá, a gente tem o famoso grande objetivo em comum, que é libertar esse planeta dos opressores. Então vamos lá, inclusive ignorar o papo de que até outro dia era a família desse cara aqui que tava oprimindo a gente, mas vamos lá, depois a gente vê e vai cegamente, e é isso, e também todo esse povo alheio a toda a política entre as casas, sabe, nem que existe casas e que existe imperador e que tem, sabe, assim, tem toda uma camada política que totalmente alheia a gente, mas que oprime, então tá bom, então vamos lá, e aí ao chegar lá vai descobrindo que tem outras camadas, que é basicamente como o filme termina, tá bom, agora a gente tem que ir atrás das outras casas para eles legitimarem essa nossa revolução aqui. Que eu acho também uma mudança boa em relação ao livro, que assim, eles, né, vamos lá, eles são, a especiaria é o petróleo, eles estão sentados no único poço de petróleo do universo, ele vira, não, vou casar com a filha do imperador, e os outros países, entre aspas, falam, não, beleza, show.
Bacana.
Tá tudo certo? Não, tem, sei lá, né? Tem alguma resistência. Então, e também um bom pano pro Duna 3. Então, vem aí, façam o Duna 3. Tô querendo.
A Warner não confirmou, mas o Villeneuve deixou o gancho pra... Não, a gente precisa fechar esse arco, porque a gente não pode fechar a história como ele, o grande Messias, que resolveu tudo. Ele vai ter que se perder, esse é o arco, né?
E fez sucesso, dinheiro, e já tem gente dizendo que é o novo jeito de fazer ficção científica, esses mundos fantásticos e tal, que eu até concordo. Então, minha única preocupação é que os livros, eu nem li os livros, mas enfim, eu comecei a ver, tinha uma série do sci-fi, mega tosca, mas enfim. E eu fui me inteirar do que acontece nos livros, e os livros vão ficando mais lelés, mais sobrenaturais, meio Mutantes da Record, assim. Mas beleza, vamos lá, vamos ver o que o Villeneuve vai fazer em cima disso. Porque é isso, o livro foi escrito nos anos 60, né, aquela viagem psicodélica e tal. Então, e inclusive já meteu um colher boa aqui no meio, tem um documentário chamado Duna, do Jodorowsky, um diretor mexicano muito louco que resolveu que ia fazer a versão dele de Duna, e é uma viagem psicodélica dos anos 60 e 70, ele ia fazer ia ser uma coisa completamente diferente, e no fim não deu certo, veja lá o documentário para entender porque não deu certo, e mais maravilhosa do que essa história são só os Crypto Boys, que compraram, fizeram uma vaquinha com NFT, com Bitcoin, para comprar o livro que o Jodorowsky escreveu, contando como ia ser o filme. Eles compraram, vencemos, compramos no leilão aqui, agora nosso, vamos fazer esse filme virar realidade. E a galera, não, cara, você comprou só papel, você não comprou os direitos de Duna, da Warner, a Warner é a dona dessa parada e tal. Aí os caras, tá bom, tem um pedaço de papel super valorizado. Mas Duna de Jodorowsky, veja que, não sei nem onde passa, se passa, mas procura por aí e veja.
Muito bom, Cris. Muito obrigada. Eu sabia que ia ser excelente falar com você. Te aguardo pro Duna 3.
Duna 3, estamos lá de... Fantasiados de quê? De minhoquinha.
De ratinho do deserto.
De ratinho do deserto. Você comprou aquele copo
cara,
de
o trem que era de minhoca. Eu quase levantei e gritei no cinema o trem de minhoca, cara. Eu achei demais.
Mas você não fazia ideia que eles iam surfistas de trem?
Não, cara, eu amei. Tudo foi uma surpresa pra mim, eu amei.
Não,
eu virei
criança.
Isso é quando,
seja lá no livro, no David Lynch, que caraca, montaram o bagulho. E de novo, uma cena muito bem construída, porque no filme do David Lynch é um negócio meio épico, assim, a minhoca sai da terra. Ali, cara, a minhoca mal sabe que eu existo, ele tá lá com a arena, cara, aquela câmera.
Cara, incrível.
E sensacional.
Então tá bom, Cris. Vale muito ver. Assistam e venham comentar com a gente o que vocês acharam. Obrigada, Cris. Beijo.
Valeu. Beijo.